Está presente em sessão ordinária desse dia 2 de outubro de 2023. Eu solicito à secretária da Casa, servidora Elizabeth, que faça a chamada dos senhores vereadores.
Daniela Bonatti.
Presente.
Elvis Cato.
Presente.
Jorge Cupini.
Presente.
Leonides Canigata.
Presente.
Magali Sirtuli.
Presente.
Paula Macari.
Presente.
Rodrigo Santin.
Presente.
Rodrigo Santolin.
Presente.
Rosângela Montepó.
Presente.
Eu convido então o vereador Santolin que faça a leitura de um trecho do Evangelho do dia de hoje.
Evangelho de Mateus, capítulo 18, versículo 1 a 5 e 10. Naquela hora, os discípulos aproximaram-se de Jesus e perguntaram: quem é o maior do reino dos céus? Jesus chamou uma criança, colocou-a no meio deles e disse: em verdade vos digo, se não vos converterdes e não vos tornardes como criança, não entrareis no reino dos céus. Quem se faz pequeno como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. E quem recebe em meu nome uma criança como esta, é a mim que recebe. Não desprezeis nenhum desses pequeninos, pois eu vos digo que os seus anjos nos céus veem sem cessar a face do meu Pai, que está nos céus. Palavra da salvação.
Glória a vós, Senhor. A ata da sessão ordinária de dia 18 de setembro está em discussão e a palavra está com os senhores vereadores. A ata da sessão ordinária do dia 25 de setembro está à disposição dos colegas vereadores para vistas de todos os vereadores. A ata da sessão ordinária do dia 18 de setembro está em votação. Os vereadores que concordam permanecem como estão e os que não concordam querem se manifestar. Aprovada, então, a ata do dia 18 de setembro. Solicito, então, ao primeiro secretário que leia o ofício PM 207/2023.
Ofício PM número 207/2023, Campinas do Sul, 28 de setembro de 2023. Excelentíssimo senhor Leonides Canegata, presidente do Poder Legislativo de Campinas do Sul. Senhor presidente, ao cumprimentar cordialmente, dirijo-me a Vossa Excelência para colocar à disposição desta Casa Legislativa a estimativa das receitas para o exercício 2024, atendendo ao disposto do artigo 12, parágrafo 3º da Lei Complementar número 101 de 2000, Lei de Responsabilidade Fiscal. Quanto aos valores apresentados nas tabelas anexas ao presente ofício, informamos que os mesmos foram obtidos a partir da média de arrecadação nos três últimos exercícios, bem como a reestimativa de arrecadação para 2023. Também foram consideradas as circunstâncias de ordem conjuntural que possam afetar o desempenho de cada fonte de receita, a expectativa para o cenário macroeconômico para 2023, os efeitos sobre as receitas dos benefícios e incentivos fiscais, tais como anistias, remissões, subsídios, descontos e isenções, especialmente sobre os recursos oriundos de transferências constitucionais e legais, como FPM, ICMS, IPVA, IPI, exportação e ITR, observadas as características de cada rúbrica, inclusive suas sazonalidades, incidindo sobre cada uma delas as projeções das variáveis econômicas pertinentes, bem como foram consideradas as estimativas divulgadas, respectivamente pela Secretaria do Tesouro Nacional e pela Secretaria Estadual de Fazenda. Quanto às estimativas do limite máximo das despesas para o Legislativo nos termos do artigo 29A da Constituição Federal e da receita corrente líquida para 2024, informo que foram adotadas para ambas as orientações da Instrução Normativa número 13/2022 do Tribunal de Contas do Estado. Assim, limitados os expostos, renovamos nossos protestos de elevada estima e consideração. Atenciosamente, Paulo Sérgio Batista, prefeito. Receita arrecadadora do exercício anterior. Impostos, taxas e contribuições de melhoria. R$ 3.576.142,59. CPS do servidor civilizativo. Nada. Contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública. R$ 31.442. Cota parte do Fundo de Participação dos Municípios. Cota mensal. R$ 14.304.558. Cota parte do Fundo de Participação dos Municípios. Cotas extraordinárias. R$ 1.187.875,64. Cota parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural. R$ 190.000. Cota parte do ICMS, R$ 10.491.080. Cota parte do IPVA, R$ 1.300.000. Cota parte IPI municípios, R$ 103.600. Cota parte de contribuição da intervenção do domínio econômico, R$ 2.000. Deduções de receita, R$ 80.000. Numa soma de R$ 31.106.698.023. Estimativa do limite máximo de gasto do Legislativo. Valor previsto para a receita efetivamente arrecadada no exercício anterior, R$ 31.106.698.023. População do município, 5.422 habitantes. Limite máximo permitido do artigo 29 da Constituição Federal, 7%. Valor máximo para despesa do Poder Legislativo, R$ 2.177.468,88. Valor máximo para as despesas com a folha de pagamento do Poder Legislativo, R$ 1.524.228,21. Observação, conforme a decisão do processo número 6.774-02-4 e os pareceres números 46-2001 e 59-2001, ambos do TCE, Rio Grande do Sul, o percentual de 70% de limite com a folha de pagamento deve ter como referência o limite máximo de despesa total do Legislativo, apurado em função de sua população. Portanto, o Poder Legislativo não pode gastar com folha de pagamento em reais mais de 70% do limite máximo de despesa. Especificação. Receitas correntes. Valor previsto para 2024. R$ 39.704.970,52. Receitas correntes. R$ 45.425.162,35. Deduções de receitas correntes, R$ 5.720.191,83. Deduções, R$ 348.480. Contribuições sociais específicas de estados, distrito federal e municípios, nada. Compensações financeiras entre regime geral e os regimes próprios da Previdência de Servidores, nada. Remuneração de recursos RPPS, também nada. Receitas arrecadadas, agentes comunitários de saúde na FR 0604, R$ 348.480. Todas as contas dedutoras de receitas correspondentes utilizadas acima. Nada. Receita corrente líquida, R$ 39.365.490,52. Valor de emendas individuais, nada. Receita corrente líquida, R$ 39.356.490,52. Valor das emendas parlamentares de bancada, nada. Receita corrente líquida, R$ 39.356.490,52. Município de Campinas do Sul, Lei Orçamentária Anual para 2024. Estimativa de limites para as despesas com o pessoal do Poder Legislativo. Limite legal para despesa de pessoal do Legislativo, R$ 2.361.389,43. Limite prudencial para despesas com pessoal Legislativo, R$ 2.243.319,96. Limite de alerta para as despesas de pessoal do Legislativo, R$ 2.125.250,49.
Recebendo então esse ofício PM 207/2003, 2023, onde o Poder Executivo, por força do artigo 12, parágrafo 3º da Lei de Responsabilidade Fiscal, deve remeter ao Legislativo até 30 dias antes do último prazo para envio da proposta orçamentária, a estimativa de receita para o exercício futuro, a fim de que este possa livremente e sem interferência do Poder Executivo definir os valores que quer fazer constar na peça orçamentária, dentro dos limites legais. Então, diante disso, serão definidas metas e objetivos do poder a ser oficializado ao Executivo no mais tardar até do dia 10 de outubro de 2023, para que a equipe contábil tenha tempo hábil para elaborar o projeto de lei orçamentária anual de 2024, tanto do Executivo bem como do Legislativo. Então, eu peço agora à segunda secretária que leia o requerimento de protocolo 078-2023, de autoria da vereadora Daniela Bonatti.
Requerimento. A vereadora subscrita vem respeitosamente perante Vossa Excelência, amparada pela Lei Orgânica do Município e Regimento Interno desta Casa, apresentar requerimento para que, após apreciado e aprovado pelos nobres colegas vereadores, encaminhe-se ao chefe do Poder Executivo para que seja adotada a seguinte providência. Seja urgentemente reformada a sala destinada ao funcionamento do Conselho Tutelar, para que a nova equipe que assume em janeiro possa ter um espaço digno, com banheiros, iluminação adequada, espaço reservado para atendimentos que devem ser sigilosos e tantas outras adequações que precisam ser feitas, ou salvo melhor entendimento. Seja realocado o Conselho Tutelar para outro ambiente que atenda suas necessidades. Lembrando que o Executivo até agora nada fez pelo Conselho Tutelar e os únicos benefícios que foram alcançados foram conquistados através do deputado Alceu Moreira, do MDB, por intermédio do então vereador Ronaldo de la Lata, que enviou um veículo, geladeira, computadores e um bebedouro. Justo, então, que o Executivo faça a sua parte. Demais justificativas em plenário. Campinas do Sul, 2 de outubro de 2023, Daniela Bonatti, vereadora PP.
Então, o requerimento de protocolo 078-2023, de autoria da vereadora Daniela, está em discussão. E a palavra está com os colegas vereadores.
A palavra.
Com a palavra, vereadora.
Senhor presidente, nobres colegas, ao pessoal que nos ouve pela rádio, aos que estão presentes aqui, o meu boa noite. Venho trazer esse requerimento hoje porque sabemos a precariedade que está a sala do Conselho Tutelar. Né? Faz anos já e está com muita infiltração, não há banheiro, enfim. Né? Então, eu peço aos colegas que aprovem o meu requerimento e as maiores justificativas, então, nos assuntos gerais. Era isso, senhor presidente.
A palavra continua à disposição dos senhores vereadores. Então, o requerimento de protocolo 078-2023, de autoria da vereadora Daniela, está em votação. Os vereadores que concordam permaneçam como estão e os que não concordam queiram se manifestar. Aprovado, então, o requerimento da vereadora Daniela. Solicito agora o primeiro secretário que leia o ofício, PM 206-2023.
Ofício PM 206-2023, Campinas do Sul, 28 de setembro de 2023. Excelentíssimo senhor Leonides Canagata, presidente do Poder Legislativo de Campinas do Sul. Senhor presidente, ao cumprimentá-lo cordialmente, aproveitamos a oportunidade para encaminhar o seguinte projeto de lei, que tem como objeto o pedido de autorização para a contratação de nutricionista, pelos motivos lá expostos, bem como solicitando que o mesmo seja apreciado em regime de urgência, com fundamento no artigo 44 da Lei Orgânica do Município, combinado com o artigo 116, parágrafo 1º do Regimento Interno desta Casa. Projeto de Lei número 028-2023 autoriza a contratação de nutricionista para atendimento nas escolas municipais de Campinas do Sul. Assim, limitado aos expostos, renovamos nossos protestos de elevada estima e consideração. Atenciosamente, para o Sérgio Batista, prefeito.
Então, antes de discutirmos e votarmos o regime de urgência, quero solicitar à segunda secretária que leia a justificativa do projeto de lei 028.
Justificativa. Nobres vereadores, visa o presente projeto de lei autorizar a contratação de um profissional da área de nutrição para atendimento e suporte aos nossos estudantes da Rede Municipal de Ensino de Campinas do Sul. Destaca-se a urgência na aprovação deste projeto de lei, tendo em vista o pedido de afastamento definitivo da senhora Patrícia Vozani, nutricionista concursada do município e que apresentou solicitação de exoneração do cargo, tendo como último dia de trabalho a próxima segunda-feira, dia 2 de outubro. Além disso, pugna também pela aprovação da referida contratação com um aumento de horas a serem cumpridas pelo profissional a ser contratada, passando de 20 horas para 30 horas. A uma, pela grande demanda do cargo, sobre o qual se verifica a necessidade de ampliação da carga horária para atendimento adequado do serviço. A duas, para se adequar às normas relativas às atribuições de carga horária do cargo de nutricionista, cito a resolução CFN número 465, de 23 de agosto de 2010, e resolução número 6, de 8 de maio de 2020. Diante disso, pugna pela aprovação deste projeto, pela sua importância e urgência. Gabinete do Prefeito, 28 de setembro de 2023, Paulo Sérgio Batiste, Prefeito Municipal.
Então, lido a justificativa, então solicito ao primeiro secretário que leia o projeto de lei 028/2023.
Projeto de lei número 028, de 28 de setembro de 2023. Autoriza a contratação de nutricionista para atendimento nas escolas municipais de Campinas do Sul. Paulo Sérgio Batiste, Prefeito Municipal de Campinas do Sul. Estado do Rio Grande do Sul, no uso das atribuições que lhe confere a lei orgânica do município. Faço saber que a Câmara de Vereadores aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte lei. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo autorizado a contratar um profissional para preenchimento no cargo de nutricionista, com carga horária de 30 horas semanais, 150 horas mensais, com remuneração mensal de R$4.269,94, para atendimento nas escolas municipais de Campinas do Sul. Artigo 2º. As obrigações, atribuições, carga horária, bem como o nível de escolaridade exigidos para a contratação, está prevista no anexo único que, de hora em diante, entrega a presente lei. Artigo 3º. A contratação será efetivada via contrato administrativo e o contratado vinculado ao regime geral da Previdência Social, ficando-lhe assegurados os direitos e deveres previstos na Lei Municipal Complementar número 001/2005, de 26 de julho de 2005, e no ordenamento legal municipal vigente. Artigo 4º. O contrato a ser celebrado com o profissional contratado por esta lei terá duração de até um ano, a contar da data na assinatura do contrato, podendo ser renovado de igual período, sendo que o contratado terá os mesmos direitos e reajustes salariais concedidos aos servidores públicos municipais, bem como vale a alimentação. Artigo 5º. O contratado de que trata a presente lei somente terá direito ao adicional de insalubridade previstos no ordenamento legal municipal vigente, se estiverem expostos a agentes insalubres previstos em laudo técnico. Artigo 6º. O contrato poderá ser rescindido a qualquer tempo pela municipalidade, mediante comunicação prévia ao contratado, com antecedência mínima de 30 dias. Artigo 7º. As despesas decorrentes da presente lei correrão por conta de dotação orçamentária própria. Artigo 8º. A contratação de que trata esta lei será precedida de processo seletivo simplificado, mediante prova de títulos. Artigo 9º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Gabinete do Prefeito, 28 de setembro de 2023. Paulo Sérgio Batiste, Prefeito Municipal.
A leitura do anexo, então, ele fica dispensado por ser um volume muito extenso. Eu solicito agora, então, à segunda secretária que leia a declaração de ordenador de despesa que acompanha o projeto.
Declaração do ordenador de despesa. Paulo Sérgio Batiste, Prefeito Municipal de Campinas do Sul, no uso de minhas atribuições legais e em cumprimento às determinações do inciso 2º do artigo 16 da Lei Complementar 101/2000, na qualidade de ordenador de despesas, e à vista da estimativa do impacto orçamentário financeiro para a contratação de nutricionista para atendimentos nas escolas municipais de Campinas do Sul. Declaro existir recursos orçamentários para a execução das despesas decorrentes do aumento proposto. Declaro que a execução da despesa acima referida não contraria nenhum dispositivo legal, notadamente da Constituição Federal, da Lei Orgânica Municipal e demais leis em vigor, em especial a Lei de Responsabilidade Fiscal. Campinas do Sul, 28 de setembro de 2023, Paulo Sérgio Batista, prefeito.
O projeto, então, veio acompanhado da resolução do Conselho Federal de Nutricionistas, número 465, de 20 de agosto de 2010, que trata no seu artigo 10º a carga horária mínima para nutricionista, que deve ser 30 horas semanais para caso de educação infantil, o que vai corroborado pelo parágrafo 2º do artigo 15 da resolução 06/2020 do Ministério da Educação, legislação que trabalha a campanha da maternal. Por questão, então, da economia, como eu falei primeiro, não tiramos cópia dos anexos para os senhores vereadores, mas está na Secretaria da Casa para quem quiser acompanhar. Superado, então, a parte introdutória conhecida, o projeto, sua justificativa e o embasamento legal, eu coloco em discussão o pedido de apreciação em regime de urgência especial, conforme ofício 296/2023. E a palavra está com os colegas vereadores. Então, está em votação o pedido de apreciação em regime de urgência especial. Os vereadores que concordam, permaneçam como estão. Os que não concordam, queiram se manifestar. Aprovado, então. Aprovado, então, o regime de urgência do projeto de lei 028, que autoriza a contratação de uma nutricionista para atendimento nas escolas municipais, está em discussão e a palavra está com os colegas vereadores. O projeto de lei, então, 028/2023, que autoriza a contratação de uma nutricionista para atendimento nas escolas municipais, está em votação. Os vereadores que concordam, permaneça como estão, os que não concordam, queiram se manifestar. Aprovado, então, o regime de urgência. Então. E o projeto de lei também, 028, aprovado. Então, passaremos para as considerações finais, então, conforme sorteio. Peço para a segunda secretária aqui. Que faça o sorteio, então. Temos, então, para hoje, 4 vereadores. Temos Daniela, Santin, Leonir e Rosângela.
Leonir, Rosângela, Rodrigo Santin e Daniela.
Então eu convido a vice-presidente, a vereadora Daniela, que assuma a presidência. Senhora presidente, colegas vereadores, as pessoas que nos acompanham aqui no auditório, aos que nos acompanham pela live da Rádio Campinas, meu boa noite a todos. Hoje de manhã, então, estive em Porto Alegre, juntamente com o deputado federal, o Afonso Mota, do PDT, juntamente com o assessor o parlamentar Alencar Locke, onde que eu fui lá para confirmar a remessa da emenda que eu tinha solicitado ainda, no valor de 200 mil, para Campinas do Sul, para a saúde, né? Então, hoje ele já disse que já ia colocar no portal lá. E assim que for legalizar, legalmente possível, e superada a transmissão de costume, né, que tem que ser feito, o recurso será depositado nos cofres do município. E ainda também estive lá presente na Assembleia Legislativa, no gabinete do deputado Guilherme Pazin. E por nossa alegria lá, nós temos nosso lá, o conterrâneo, o Fábio José Sacão, né, que nos recebeu muito bem lá, graças a Deus, gentilmente. E ele colocou à disposição de todos os vereadores que precisarem, ele está lá à disposição para o que precisar. Né? Então, para nós no município, é muito bom isso, né? Que os vereadores muitas vezes chegam lá e não tem com quem identificar. Então, nós temos alguém identificado lá, né? Que ele é um assessor do deputado do PP. Eu trago também aqui uma preocupação que nos chega através dos moradores do loteamento social 1, denunciando que há uma residência onde os moradores não acondicionam os lixos em sacos plásticos. Eles jogam no terreno, né? O lixo úmido. Então, e sem qualquer proteção. E aí é um perigo, né? Porque com esse calor que a gente está vivendo agora nos últimos dias, é mosca, é mosquito, e agora com a entrada do verão, isso aí vem se proliferar mais ainda, né? Então, eu solicito então aqui ao líder do governo, o vereador Santolin, né, que interfira junto ao executivo para que seja investigado a veracidade do fato também, né? E em caso de procedência, que seja adotada as medidas cabíveis, né? Com a maior brevidade possível, até seria bom, né? Porque se é verdade isso que o cara me relatou, me mostrou até um vídeo, né? Então, agora com as temperaturas altas que virão, vai ser um caos, né? E o cheiro também, dizer que, né? Faça conta, jogado o lixo perto da casa dele também, né? Que ali tem as casas perto. Então, eu gostaria que o vereador, então, levasse a conhecimento, né, do executivo, para que tome as providências, se acaso for verídico, né? Então, e por fim, até em meu nome também, em nome dos vereadores aí que me pediram também, né, eu quero parabenizar os eleitos aí na eleição de ontem para os conselheiros tutelares, né? A Ivani Mariucci, Ivan Portela, Linda Mara Manha Bosco, Elizabeth Coman e Sandra Dorigão. E desejando para eles um bom trabalho, né? Esperando também que o Poder Executivo possa atender até a demanda da vereadora Daniela, né? Que hoje à noite nós aprovamos o requerimento dela para a melhoria desses profissionais, do ambiente desses profissionais. Então, seria isso, senhora presidente, e uma boa noite a todos. Segundo vereador, então, é a vereadora Rosângela.
Com a palavra, senhor presidente.
Com a palavra, senhor.
Senhor presidente, colegas vereadores, todos aqueles que nos acompanham, então, aqui e também nas suas casas. É preciso, né, que nós tenhamos também alguns momentos comemorativos. Então, eu quero aproveitar aqui, né, estender pela data do dia de ontem, né, o Dia Nacional do Vereador, a todos os colegas. E também nós sabemos que muitos colegas de outros municípios, né, muitos vereadores de outros municípios sempre acompanham, né, via Facebook a nossa sessão. Então, nós sabemos, né, que nós somos o agente político mais próximo da comunidade e que é preciso, né, que se parabenize aqueles, então, que cumprem o seu papel de legislar, e fiscalizar em prol do povo, né? Que ser vereador é muito mais do que um cargo, né? Ser vereador é uma missão de servir a comunidade e tentar sempre fazer a diferença na vida das pessoas. Então, parabéns a todos. E o que me traz aqui também é porque nós tivemos, né, a comprovação, então, da emenda que já vimos aqui com o colega Rodrigo Santin, já falado, né, em outro momento. Então, agora, ela, de fato, está confirmada, né, vereadora Daniela, está solidificada a emenda parlamentar do senador Luiz Carlos Reis. Então, ela é uma emenda que está chegando, um recurso que está chegando no município, que já vem com objeto, né, formalizado de um utilitário móvel, então, aquisição de um veículo de transporte de acessibilidade para cadeirante, um compromisso, né, do vereador com a população de Campinas do Sul. E está tão adiantado, né, tão bem trabalhado isso, que a gente já tem em mãos aqui, né, do secretário de Saúde, então, a proposta já acertada e, inclusive, o município precisou, né, fazer uma interpelação junto à comissão, né, à CIB, que é a comissão bipartite, né, estados e municípios de gestores. E a CIB, inclusive, já fez a resolução, né, para dizer para o município a possibilidade disso, tomando conhecimento, se pode, se é viável, se é bom ou não. Então, o município já tem, então, isso em mãos. Então, nos próximos dias já deverá, então, estar sendo comprada, licitada pelo município. E aproveito também, então, senhor presidente, para complementar, né, os parabéns a este conselho tutelar eleito, mas parabéns principalmente a todos que concorreram, né, porque nós passou aqui, então, no último ano a lei, né, as mudanças que houve com relação ao conselho tutelar e que para a eleição acontecesse, então, tinha que ter também, né, um determinado número de candidato e a população entendeu, né, se candidatou, então, cada um fazendo a sua parte, né? Era obrigatório termos 5 titular e 5 suplente. Então, parabéns a todos. E num ato de humildade, eu gostaria de corrigir uma informação. Eu estive aqui nesta tribuna na semana passada, na segunda-feira, e havia acontecido durante a tarde a sessão no município de Erechim, na Câmara de Erechim, né, da votação daquela moção de apoio, daquela questão do aborto e também que a votação volte para o Legislativo e não fique na Suprema Corte. E recebi, né, uma mensagem que mostrava um placar de 9-6 dos vereadores de Erechim. E este placar não era o da votação da moção de apoio. A votação da moção de apoio, semelhante à nossa, que votamos aqui, ela teve 4 abstenções, mas teve 12 vereadores que votaram positivamente. Então, a votação foi 12-0. Eu já fiz a minha parte, porque quando a gente fala certo, é certo, e quando a gente comete isso, precisa recuperar. Eu já estive, inclusive, no dia seguinte, lá na Rádio Campinas, pedindo, né, que já corrigisse para que não ficasse, então, essa informação incorreta. Então, é isso, senhor presidente, muito obrigado.
O próximo vereador inscrito, então, é o vereador Rodrigo Santin.
Com a palavra, senhor presidente.
Com a palavra.
Senhor presidente, colegas vereadores, população campinense que nos assiste, nos escuta através da Rádio Campinas, as pessoas aqui que se fazem presente nesta casa legislativa, meu boa noite. São palavras quase que repetidas já do vereador Leonir, da vereadora Rosângela, mas que cada um falando um pouquinho da maneira que passa a informação, deixa a sua mensagem para que as pessoas de casa, né, possam entender o quanto e o quão somos comprometidos com a comunidade. Como dissestes, vereadora Rosângela, desde já parabenizo a todos os colegas, vereadores, legisladores daqui e de outros cantos do Brasil inteiro, pelo dia de ontem, pelo dia do vereador. Falo isso porque ser vereador é ser o representante legal do povo. É aquele que ajuda a eleger o prefeito, que ajuda a eleger o deputado, o senador, o presidente. É aquele que está na porta de cada casa quando precisa de alguma ajuda, é aquele que a cada pessoa chega direto ao vereador, buscando informações, buscando a legalidade de fatos e do trabalho aqui prestado desta casa a toda a população. E assim todos nós fizemos num trabalho de unanimidade ao povo campinense. Mas também, falando em eleições e falando dos fatos que ontem levou muitas pessoas a saírem de suas casas, para a fim de que, num processo de eleição, contribuíssem para a escolha do que as pessoas achavam ser os melhores a estarem à frente do Conselho Tutelar. Conselho Tutelar, que também é uma profissão de muita honra e respeito, porque está trabalhando com famílias, talvez famílias com problemas, e que tem que ter também um jogo de cintura e persistência, coragem e devoção ao trabalho. Essas pessoas ontem eleitas, ontem foi um dia de alegria, amanhã é o dia de começar a trabalhar. E falo amanhã porque sei que é o amanhã deles, logo está aí. E assim é a nossa vida, colega Macari, como vereadores. Nós nos elegemos, mas depois que fomos eleitos, a gente pensou, bah, e agora nós vamos ter que arremangar as mangas e trabalhar. E falando nisso, antes de mais nada, quero parabenizar então aos candidatos e às pessoas que deram seu nome para serem fiscais, serem os que foram eleitos ontem para o Conselho Tutelar. A Ivani Mariucci, o Ivan Portela, a Lindamara Maia Bosco, a Elisete Coman e a Sandra Dorigão. Então, a eles desejo um bom trabalho, com muita coragem, persistência e ação. Mas voltando ao que eu estava falando, colegas, de trabalho, de vereança, alguns dias, alguns meses atrás, nós, vereadores progressistas, eu, a colega Daniela, a colega Rosângela, estivemos conversando com o nosso senador Luiz Carlos Reising, que já aportou recursos para a construção da ponte, mas também que nos ajuda através da emenda parlamentar, que agora já passada ao município, para essa aquisição desse automóvel, desse veículo, né? Então, só vem a somar. Então, esse trabalho dos vereadores e como líder progressista aqui desta casa, tenho que deixar essa mensagem que sim, todos os dias a gente batalha, de uma forma ou de outra, para que o nosso município seja presenteado, seja, esteja vindo recursos para todas as áreas. E também recebi no dia de hoje, através da minha esposa, ela é professora municipal, um convite, porque ela até achava que nós tivéssemos recebido por essa casa, até comentei com o presidente se eu tinha recebido o convite, que é a Semana da Valorização à Vida, que é do dia 2 ao dia 6 de outubro dessa semana. Então começou hoje, são palestras sobre a vida. O palestrante é o Selmiro Paulo Olfermat. Espero tenha pronunciado direito. São palestras muito interessantes, muito boas para pais, filhos, para a família. E então vou deixar esse convite à casa e peço que as pessoas participem. É no salão paroquial, e deixa aqui uma mensagem muito bonita no final, que gostaria de ler isso aqui, e já, então, convidando as famílias que façam presentes nessas palestras, são muito boas, muito interessantes, e vou ler essa mensagem. A vida é uma peça de teatro que não permite ensaios, por isso, cante, chore, dance, ria. A vida é intensamente. Antes, viva a vida intensamente. Antes que a cortina se feche e a peça termine sem aplausos. Boa noite a todos.
A próxima vereadora escrita, então, é a vereadora Daniela.
A palavra.
Com a palavra, vereadora.
Boa noite a todos novamente. Então, venho aqui agora falar a respeito do meu requerimento, né, que agradeço a todos os colegas que foi aprovado. Eu estive essa semana visitando a sala do Conselho Tutelar e a sala está precária. Os conselheiros não têm banheiro, né, se eles precisarem de banheiro, tem que ir ou na prefeitura ou até as instalações da Câmara de Vereadores. A iluminação também não é nada adequada. Né, até porque é muito alto, né, então as lâmpadas não comportam o tamanho da sala. Também na lateral, onde eles têm o tanque para lavar, enfim, quando passa pano e outros, né, se chove não tem como utilizar porque não tem coberto. Se não chove, que tem os ar-condicionado ligado, também não dá para utilizar porque pinga como está chovendo. Né? Então, eu peço encarecidamente para o Executivo que pense, que reflita e que, se caso não conseguir uma reforma para os novos conselheiros até esse ano, mas pelo menos no começo do ano que vem, que reloquem o Conselho Tutelar, a sala do Conselho Tutelar para outro lugar. Porque ali é muita infiltração, não tem privacidade nenhuma. No momento de um atendimento, se tiver pessoas passando ou se tiver gente na garagem, enfim, né, não tem privacidade, vai escutar. Né, então, é um lugar que tem que ter muita privacidade. As pessoas não precisam saber da vida do outro. Né, então, isso é muito importante.
Colega?
Sim.
Concede uma parte. Bem importante esse teu requerimento, né? Eu quero te parabenizar, até porque são coisas básicas que tem que ter num local de trabalho, ainda mais o trabalho que eles desenvolvem. E lembrando também que em abril eu fiz um requerimento também que ajudaria também essa sala, que seria uma providência de uma marquise, de uma cobertura até a marquise da prefeitura, toda a lateral aqui, para os dias de chuva e para uma proteção melhor. Então, lembrando que também seria importante a realização dessa cobertura. Isso. Obrigada.
Isso. Com certeza. E até pela questão da proteção, né, já podem fazer junto com essa reforma. Quero parabenizar aqui os conselheiros tutelares eleitos ontem. Que Deus abençoe a todos e que façam um ótimo trabalho nesses 4 anos. Né? Já foi nomeado aqui, então não vou nomeá-los novamente. E também, a respeito do Conselho Tutelar, em 2022, mais precisamente em 17 de agosto, eu apresentei nessa casa um requerimento para que aumentasse o salário ou, pelo menos, que tivesse uma equiparação média nacional no valor do salário dos conselheiros tutelares, que na época era R$ 2.023. Acredito que hoje seja até um pouquinho mais. Não fui atendida, né? Então, agora o vencimento deles continua sendo insignificante. Peço que também o Executivo pense e repense com carinho, porque o trabalho dos nossos conselheiros tutelares são de muita importância, né, para nossas crianças e nossos adolescentes. Também quero aqui colocar algumas coisas que eu vi essa semana e há uns dias atrás a respeito dos ventiladores ou climatizadores no nosso centro esportivo municipal. Em 5 de novembro de 2021, eu apresentei nesta casa um requerimento solicitando a instalação de sistema de climatização ou ar-condicionado, enfim, ventilação, ventiladores no centro esportivo municipal. Já se passaram 2 anos, foi reformado todo o nosso centro esportivo e ainda não fomos atendidos. Né? Eu acredito que não é só aquela época, eu até pedi para o pessoal do câmbio, porque eles jogam durante o dia e o calor lá é insuportável. Não fui atendida, então espero que mais uns dias isso ocorra, porque a reforma já foi feita, né? Então dá para colocar alguma coisa e se pensar diferente. Eu sei que alguns comentários foram que os vereadores que têm que resolver a situação, né, dos ventiladores. Né? E não são os vereadores. Os vereadores estão aqui para ouvir o povo e trazer à tribuna as necessidades. É o executivo que tem que concluir com os requerimentos e as obras. Né? Então, a gente ouve a população, a gente traz para essa tribuna o que o povo pede, o que o nosso eleitor nos confiou e está nos pedindo agora. Né? Solicitei também que fosse feito em novembro de 2021... também uma quadra poliesportiva de areia nas imediações do estádio Ari Benjamin Batiste. Até na época que eu solicitei, que eu fiz o requerimento, o meu colega, o líder de governo, Rodrigo, ele até questionou que foi feito umas medições, né, Rodrigo? Né, mas até agora não foi realizado. A gente sabe que dá para fazer lá, não vai ter muito custo, até porque o pessoal, quando precisa da quadra de areia, eles alugam de terceiros. Então, de lá a pouco, até o valor desse aluguel pode ser pensado para iniciar uma obra, né? E observado essas atitudes e muitas outras da administração, é importante fazermos um comentário que, até na campanha eleitoral, o executivo, né, prometeu, talvez seja essa a palavra, para a população que fariam grandes obras, fariam grandes coisas. Tudo que as administrações anteriores não fizeram, eles iriam fazer. Pois bem, cadê as grandes obras? O que tem de diferente? As manutenções são normais, precisam ser feitas. O que temos de grande a obra é a da ponte, mas graças à reintegração do Norte Gaúcho, que conseguiu recursos através do deputado Peron, de MDB, e do atual senador Luiz Carlos Heisen, do PP. Torcemos também, e todo mundo sabe que a obra da ponte está parada. Por quê? Porque a contrapartida é do município. Todos nós sabemos. Nós torcemos, então, para que o governo do estado socorra a nossa comunidade e região e que ele passe para o município o valor da contrapartida, que é de aproximadamente 7 milhões de reais, não é mais 1,5 milhão, enfim, do que era antes. Né? Então, eu acredito que o Estado o fará, talvez, né, para nós conseguirmos terminar a nossa tão sonhada ponte.
Colega, me permite uma parte?
Sim.
Eu acho que até final de semana o prefeito falou, ele esteve em Brasília, né, atrás do resto do recurso para a ponte. Só que eu não entendo uma coisa. Quando a obra da ponte está andando, não é nada do prefeito, certo? É os comentários que tem. A ponte fica parada, é o prefeito. Quando a ponte vai, é a reintegração. Só se ouve falar da reintegração. Parou a obra, daí a culpa é do prefeito. Eu não, sério mesmo, que eu não estou entendendo isso aí. De quem que é a culpa, se vai, se não vai, a culpa do prefeito, só do prefeito, daí quando está indo é da reintegração e dos outros, do prefeito, então nada de méritos. Seria isso, colega vereador? Obrigado.
Sim. Não se esquecendo, meu colega, que tudo começou com reintegração. Né? Então a gente nomeia reintegração porque foi com eles que tudo começou. Né? Se não fosse uma pessoa de peito chegar no governo federal e peitar todo o pessoal que estava lá, talvez nem tínhamos começado.
Daniela, me concede só uma partezinha para colaborar com a tua fala. Nós tínhamos, o município tinha que dar uma contrapartida, tá? Que seria R$ 1.500, R$ 1.500, e ela não foi dada. Então, essa é a parte que a prefeitura teria que dar. Não foi dada, então está andando com os recursos que a reintegração conseguiu. Se o município tivesse dado a contrapartida, ela estaria andando ainda. Porque faltava vir o engenheiro para dar o aval. Ele veio, que foi aquele dia de chuva, veio, fez, só não foi dada a contrapartida. Então, se o município bota a contrapartida, ela está andando, mas como não foi dado, está parada nessa linha e nesse jeito que aconteceu. Muito obrigado.
Sim. É, na verdade, a gente sabe que a contrapartida é do município. Todos têm que contribuir para que essa ponte saia. Né? Se cada um não fizer a sua parte, vai continuar como está.
Legal, por gentileza.
Sim.
Me concede uma partezinha. Na verdade, a obra é estadual, né? Essa ponte é uma obra feita em cima de uma ARS. Então, o recurso é obrigatoriamente, tem que vir do governo federal ou do estado, né? O município tem a obrigação de entrar com uma parcela da contrapartida. Mas os 7 milhões, se eu não me engano, até teve um representante do governo aqui no nosso centro de eventos que se pronunciou que o governo do estado estaria colocando na pauta no LDO do estado o valor da contrapartida. E acho que nada ocorreu. O colega Jorge deve estar mais informado. Poderia nos explicar?
Me permite, vereador?
Sim.
Então, colega Elvis, realmente alguém prometeu essa contrapartida, mas até agora nada. Né? Eu estive semana passada falando com o vice-governador, segundo eles vão dar a contrapartida. Mas voltando no assunto da ponte, tá, que todo mundo fala da ponte, vereador Elvis, o senhor comentou da ponte agora. O senhor sempre falou da ponte, falando agora. Mas no início não vi o senhor atrás da ponte. Emendas parlamentares de Vossa Excelência, nenhuma. Engraçado, né, vereador? É fácil falar. Sobre a ARS 211, asfalto, Campinas, a balsa. O senhor também não colocou nada. Nenhuma emenda de nenhum deputado. Engraçado, né? E daí assim o senhor vai ser beneficiado, vai passar todo dia em cima do asfalto. E não foi uma palha. O senhor acostumado a trazer emendas. Por que não trouxe para a ARS?
Colega...
Né? Então, fica difícil, né? A gente entender certas coisas. A respeito da administração, com certeza, serviço do prefeito fazer isso. Né? A nossa obrigação é buscar recursos. Nós, 6 vereadores, fomos atrás dos recursos, para a ponte e para a ARS. Mas, infelizmente, vocês não foram, não sei o porquê.
Colega, só
para isso, vereadora. Obrigado.
Só para dar minha contribuição. Então, eu tenho a dizer que, nesse tempo que eu estou de vereador, acredito que consegui, se não 3 milhões, mas um valor bem próximo a esse montante. Infelizmente, a gente não conseguiu nenhum deputado que destinasse o recurso. Mas o nosso representante legal, que é o deputado Giovanni Chirini, quando esteve representando aos deputados do Estado do Rio Grande do Sul...
Mas, vereador, só um pouquinho.
Destinou.
Só um minutinho. A palavra está com a vereadora Daniela. Se ela permitir, tudo bem.
Me permita aí, vereador.
Só mais você, então.
Vereador Elvis, o Chirini agora é seu deputado, pelo que eu sei. Mas e antes? O O senhor trouxe um monte de emendas, concordo com o senhor. Agora, para a ponte, nada. Para a RS 211, também não vi nada. Aliás, não vi de nenhum do seu partido, dos seus colegas. Né? Então, assim, ó, vamos botar os pontos nos is. Nós aqui, todos nós fomos buscar. Né? E colocamos. Todo mundo colocou um pouco. Mas, Vossa Excelência, até hoje não vi nada. Era isso, colega vereador.
É, então eu vou continuar com a minha fala. Né? Qualquer coisa, vocês se inscrevem para a próxima sessão. E tem mais ainda questionamentos que eu irei fazer agora. Como estão as estradas no nosso interior? A patrola nova está aí. Quantas ruas foram asfaltadas na nossa cidade? Quantas casas populares foram construídas ou reformadas? O que a administração fez para aumentar a arrecadação dos impostos para incrementar a receita do município, a não ser as medidas que pesaram no bolso do contribuinte? Inclusive, está em risco o aumento de salários dos servidores concursados. Estamos com 56 CCs e 50 contratados, que elevou a nossa folha de pagamento em 50,3%. E o limite é 51,3%. Isto é muito preocupante. Então, temos que ter mais ações e pouca fala. A gente tem que agir, a gente tem que fazer. Mostrar para o povo o que está acontecendo e mostrar para o povo as obras. Né? Sequer atende aos nossos requerimentos e nem resposta a gente tem aqui nessa sessão. É, nunca fomos respondidos, pelo menos. Eu não fui, acredito que os meus colegas também não. Não sou eu, Daniela, não é Jorge, Rodrigo, Rosângela, enfim, meus colegas que estão pedindo por requerimento essas coisas. Mas sim a população que chega até nós e nos pede. Então é preciso agir. Né? O povo confiou em nós para nós estarmos aqui. O meu muito obrigado.
Então, sendo essa a matéria em pauta para a sessão de hoje, em nome de Deus, declaro encerrada essa sessão ordinária do dia 2 de outubro de 2023.